São 18h10.
Deus não quer que os homens se percam nem se sentem prazer.
A administração parece de que o tráfego seja passado pela antigo campo da Ponte Preta ali. Mas eu quero só dizer que se alguém ir olhar lá, ver que não tem condições de uma carreta, de adequar ali a condições de caso que vão adquirir 3 ou 4 moradias ali. Então, eu vejo, o Cidinho Laerte esteve aqui conversando aí, e parece que há um interesse, o prefeito não me disse isso, então até eu quero conversar com presidente da comissão de orçamento aí, para verificar no plurianual, caso não tenha recurso disponível para esse acesso aí, nós vamos ter que convocar o prefeito aí e talvez promover uma audiência pública também com a comunidade para discutir esse assunto aí, porque não podemos fazer uma estrada para um lugar que 2 ou 3 quer. Nós temos que ver qual é o melhor interesse da população e que vai atender a necessidade sem atingir meio ambiente e outras pessoas que venham ser prejudicadas. E temos que conversar agora, para resolver antes da safra. Porque eu fiquei de secretário ali por 3 anos e se empurrava para frente e sempre a articulação acabou sendo o desvio. Você sabe que hoje que aquela estrada lá não é. É uma estrada vizinhal, não é uma estrada oficializada. Então precisa-se tomar uma atitude. Mas eu solicito, secretário, faça a leitura da indicação 176/2013.
Indicação número 176/2013. Senhor Presidente, requer ouvido ao plenário na forma regimental que indique ao Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse.
Antônio Carlos Brito.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que está nos assistindo. Eu fiz um pedido na Câmara, no Jornal Integração, daí sobre a Coab, sobre aqueles esgotos ali que está. Aí, como o colega vereador Ilo fez as indicações, pedido para o empedramento, eu briguei bastante também com o Zé Roberto, e aí falei para o secretário, nós botemos umas pedras. Mas agora ele prometeu para mim, e eu vou cobrar ele para ter certeza, e prometeu que vai ter que dar um jeito, né, porque os esgotos estão escorrendo de fora a fora, igual uma. Para o lado esquerdo, quem vai é temeroso aquilo ali. Está baguala aquilo ali, olha, não sei o que vai ter que fazer. Diz o Denise que se fazer uma caixa cética lá embaixo, vai custar 40 mil. Tem que fazer para poder pegar todos os esgotos, drenar, sei lá, aquilo ali. E até para o lado esquerdo, para a banda da minha cunhada ali, que está todas as casas ali para baixo. Ali cachorro morto dentro daqueles valos ali. Eles prometeram que é para nós puxar a pedra do Pedrinho lá, limpar os olhos, grudar e drenar, não sei se denunciar, mas eu acho que o povo ali tem que se calçar, porque. E aquilo ali já houve uma denúncia, outra administração ali, deu aquele bolor ali. E o Vicente pediu para me agradecer até o secretário, nós funcionários que fizemos a estrada da 21 para baixo, ali foi passado o rolo, muito bem caprichado, porque quando a gente é para criticar, quando que as coisas estão mal, quando é coisa boa que é feita, o cara tem que falar também. Aí, uma coisa que, na crítica aí, pessoal, que eu vou falar é sobre a diária ali que o Zé Roberto pediu para mim, pediu os pedidos, eu fiz duas, o Ilo também, acho que pediu uma, falou sobre. Eu estava olhando ali, 10 funcionários secretários ganham 51 milos. Por que, que então ele não deixa me dar nada contra esse secretário, não tenho nada? Se agora, por exemplo, a Maleza que está, se não consegue dar folha de pagamento, por que, que então ele não, acho, não dá uma. Não diminui, deixa a metade, está falando com o Jôs aqui, aí diminui uns 25 mil aí, porque no caso aí nós não temos ganhando hora nenhuma, vamos ter que ir lá. Hoje o avião era 4 horas de novo. Botemos, sabe quantas cargas de tarde? 3 cargas, 7 quilômetros, puxar na ronda, não tem como. Puxamos 7 quilômetros com um caminhão só, deu 3 cargas, eu estava esparramando o capô correto. E daí o Dorinho carregando. Pedrão puxando, levava aqui do 31 lá embaixo, lá numa estrada que foi denunciada lá depois, nós, na promotoria que tinha que empedrar. Botemos 3 cargas hoje de tarde. O que vai dar? Amanhã eu vou ir com outro caminhão. Da base do quê? Não dá 12 cargas por dia. E daí? De meio-dia a gente almoça, vai pegar 1h30 daí. Largo. Acontece isso aí, dá mais ou menos 4 horas trabalhando por dia, não tem como render. E eu acho que o prefeito vai ter que, não sei, o que ele deve pensar sobre isso aí, dar uma analisada. Diz que estão com vontade de fazer turno único agora, das 7 a 1, dia 1 de setembro, que passaram para nós lá. Mas dá uma diminuída no secretário ali, daí popa, quantos mil, né, Pique? Depois, se ele tiver que pegar, pega em janeiro, mas manda embora um pouco. Isso aí é uma coisa que agora encurta essas... Nada a ver, né? O cara não tem nada. Eu não tenho nada contra ninguém. Sou funcionário há 24 anos. Só que a gente analisa todas essas épocas da prefeitura, sempre ela fica. Fica com o orçamento mais, né, adivido ali, daí. E parece que agora, como diz o outro, quebra bastante mola. Tem quebrado bastante mola, caminhão, as molas, parece, não sei. Que é com frio. Barbaridade. Daí, então, isso aí vai dificultando. Então era isso, uma boa semana a todos. Obrigado.
Obrigado, Nico. Está com a palavra, Aldir Sarturi.
Bem, eu quero complementar o que o Nico disse e dizer que eu quero ver a saída que a administração vai achar para a Coab. Porque eu tenho aqui um colega de serviço, o Neide, que me acompanhou no tempo que eu trabalhei na Secretaria da Agricultura. E nós trouxemos a Patran, trouxemos a FEPAM, trouxemos o Ministério Público. Acampemos na Coab e não achamos jeito de arrumar. Tudo o que nós queríamos fazer não dava. Então, eu quero ver a ginástica que o prefeito vai fazer para resolver aquele problema. E também queria... Estive conversando com o secretário da Agricultura. Existe uma placa na esquina da prefeitura, ali quem vai para a minha casa, que é a Rua Fontana. E tem a outra, que passa na frente da prefeitura, que é a rua Horácio Obregão. E as placas estão invertidas. Na Fontana está o Obregão e na Obregão está invertida. Aí eu falei para ele, inclusive tem um rapaz que mora ali, que tinha umas dívidas a pagar e veio alguém para cobrar ele e não achou a tal de rua, porque não tinha o endereço, mas não tinha o nome da rua. Então, acho que é pequenas causas que tem que ser resolvido, né? Eu falei para o secretário, ele comprometeu, mas faz uns 15 dias que eu falei e está do mesmo jeito lá. É desenganchar 4 ganchinhos e inverter as placas e está solucionado o problema. Ah, também, o vereador Luiz Carlos Souza quer lhe dizer que seu indicação da taipa do aterro do Itu me fez lembrar uma vez que tinha uma ponte de madeira e o senhor levou a RBS lá para filmar. Dizer que a ponte ia cair, ia matar alguém. Não caiu. Tem uma ponte nova, em boas condições. Então, a sua indicação é uma sugestão só para reparos. Que bom. Obrigado.
Passando as explicações de líder, por 5 minutos está com a palavra o vereador, pela ordem, Marco Antônio Moura.
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir Sarturi. Vereador Adílio Perim.
Senhor presidente, colegas vereadores, quantas questões? Tem umas quantas. Né? Acho que só uma questão que nós recebemos em mãos aqui, acho que, não sei se a casa nós vamos se organizar, está chegando aí a semana, os eventos, as atividades, semana Farroupilha, né? E como é que a... Enquanto vereadores, a gente vai se... Acho que teria uma coisa a ser pensada, né? São vários eventos. Como é que nós, vereadores, vamos se posicionar? Como é que é a nossa efetiva participação? Acho que isso é uma coisa que teremos que pensar. A outra, hoje de manhã, teve uma reunião, Secretaria de Educação, fomos convidados. Não sei se o Nego conseguiu participar hoje, não é, Nego? Também não. Ah, mas que vem para a pauta nos próximos dias. Eu fui conversar com o secretário agora no final da tarde. E uma da discussão, além da questão do transporte, e como está no jornal aí, o prefeito tem que pagar o piso, né, as ações judiciais, mas vai vir para a Câmara nos próximos dias a questão do zoneamento do transporte escolar, né, para ser feito, e aí nós vamos ter que estudar, entender, talvez se cair na nossa comissão, os três aqui, vamos ter que conhecer bem o mapa, né, aonde estão as escolas, quem é, aonde o transporte, porque durante a matrícula, antes do final do ano, os pais saber, bom, eu vou matricular o aluno na escola tal, não, porque na lógica um transporte não pode passar em frente a uma escola e ir para outra. Então nós vamos ter que, já podemos ir se preparando, porque essa questão do zoneamento do transporte escolar. E a outra, não sei se os colegas vereadores, nós tínhamos um convite, teve uma reunião com Cruz Alta sexta-feira da Ferrosul, alguém conseguiu ir participar? Ninguém foi? Também não. Então, eu acho que são os recursos e investimentos, né, que o governo está investindo, e são três, que já tinha comunicado em outra sessão, são três traçados que estão em disputa no Rio Grande do Sul, a rede ferroviária. Né, ela vem até Passo Fundo. Se vai para o lado de Lajeado ou vai para Cruz Alta, é isso que está em disputa. Então, a audiência de sexta tratava sobre isso, a articulação da região. E eu acho que Joia não pode ficar de fora. Né? Nós já acho que não ter ido alguém, acho, não sei se a administração foi alguém, mas é onde está somando esforços para trazer a rede ferroviária que vai ligar o porto de Rio Grande. Né? Isso envolve, porque não passa em Joia, mas passa ali em Cruz Alta, né? Uma rede que vai ligar o norte do país ao porto de Rio Grande. E outra, teve uma atividade semana passada ligando a área da saúde, e como nós temos um grupo no assentamento e envolvia o município de Joia, Ijuí, Panambi e outros municípios, eu consegui participar à tarde, o Marcos também estava presente lá, e eu acho que nós vamos ter, eu não consegui ver, no plano plurianual aí, também poder estabelecer algumas metas de recursos aí, porque há possibilidade, é lei agora, o uso do fitoterápico como medicamento. Tem que ser, ele pode ser prescrito pelos médicos. Né? E a finalizar o que estava aí, que nós discutimos, da questão da cultura, né, que foi lido aí, que mandou o povo para casa quase, com o Marcos e o Timóteo aí resistindo junto com nós. Mas esses conselhos, gente, vocês viram, fiz questão de ler duas vezes. Os outros conselhos vão ter que ser criados. Ali é cópia, Ilo, algumas coisas é cópia do que está na internet, hoje o governo federal manda, o município vai aderir à cultura, e tem que aderir, eu acho que, porque Joia tem, a questão da cultura já é muito rica, e tem recurso para isso. Porque os projetos daqui para frente é assim, ó, vem se tiver organizado. Então não vai ter emenda do deputado, vem para onde está organizado. E para isso tem que ter as instituições, os conselhos. Né? Como a lógica da saúde aqui, e vem dinheiro para a saúde, porque nós temos um conselho. Eu dou mérito, tiro o chapéu para o Roque, né, que está quantos anos como presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ele sempre peleia, tem o conhecimento, tem acesso, e a saúde, né, eu acho que de Joia, né, porque tem um conselho ativo. Tem um problema hoje de gerenciamento aí pela questão dos médicos e coisa, mas o Conselho de Saúde de Joia é exemplo, tanto é que o Roque, na atividade terça passada em Juiz, fez a abertura, né, e falou um tempão, né, porque é ativo. Então, esses conselhos vão ter que ser criados, né, e eu li, fiz questão de ler para vocês verem, são vários conselhos. Eu estive em Santa Maria fim de semana e conversando, a educação vai receber um convite, porque tem que criar tem o conselho, mas não tem o sistema municipal de educação. Ela tem que criar o sistema próprio. E aí tem uma formação, convênio com a Federal de Santa Maria, onde tem que botar dois membros lá para estudar para como cria o sistema próprio de educação, né, que os municípios têm que ter. Então, de fato, tem que estudar, tem umas coisas aí que vem surgindo, que é lei, porque os recursos vão entrar ali, nos programas, aonde tiver organizado, vai ter que ter. Né? Então, também não estava muito inspirado para hoje, uma boa semana para todos nós, né? Um bom trabalho a todos.
Obrigado, Adílio. Com a palavra, Adriano Maragão.
Senhor presidente, eu só queria comentar uma comentar um fato acontecido lá em Gão dos Pires. Foi invadido o posto de saúde lá na comunidade, Eu fiquei sabendo através do jornal sábado de manhã. Isso aconteceu antes do dia 12, no final de semana ali, dia 10, 11. Dia 12 é o dia que teve médico e o pessoal chegou ali da saúde e reparou que alguém tinha entrado dentro do prédio, ligado às torneiras, e caminhado lá por dentro com os pés sujos, sujado lá o local. E aí foi até registrado na polícia, tudo bem, direitinho. Mas lá no Rincão dos Pires não foi comentado. Sabe, a agenda de saúde, o pessoal que estava ali não esparramou a notícia. Porque eu sou o vizinho da direita, não sabia. O vizinho da esquerda, a escola, também cheguei hoje e perguntei se alguém sabia, que de repente eu não estava no dia. Ninguém sabia também. Daí até levei por surpresa. Daí hoje a gente procurou a secretária de saúde aqui, estava diretor da escola lá também, que também ficou preocupada, porque na escola tem computadores, tem várias coisas, mas daí ela nos informou que já tinha tido uma suspeita de alguém ter entrado antes, que tem uma janela lá que é fácil de abrir, é a janela só de correr, então conseguiram manusear aquela janela e entrar, e daí eles não falaram nada porque não sumiu nada, não tinha estragado nada, mas agora tinham ligado as torneiras, daí encheu de água. Então vou relatar aqui porque teve pessoas lá da comunidade que não gostou da palavra meliantes aqui no jornal, Meliantes do Rincão dos Pires arromba um posto, Mas é um fato que preocupa, Que preocupa, Presidente, seria isso também, Desejar uma boa semana a todos nós, E agradecer aos companheiros aí que estão firmes. Isso aí, obrigado.
Com a palavra, Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos assistem. Sobre as estradas que foi feita ali na 21, ficou muito bonito, aqui na Coab também roladinho, passado o rolo. E é uma pena que não é no geral, mas a gente entende as coisas. Sobre a ponte do Itu, vereador Ilo, na época era secretário, teve o prazer de, meio contra a vontade, aparecer na RBS. Mas a gente tem que fazer esses apelos e essas pressão para poder as coisas acontecer. Aí aconteceu que veio o dinheiro e tiveram a sorte, o pessoal lá da Esquina Nova tiveram a sorte de ter uma ponte de concreto. E o prefeito meio não obrigado e tinha que fazer, porque na verdade veio o dinheiro. Seria isso, obrigado.
Obrigado, Luiz. Queria passar a palavra ao presidente, vice-presidente, e usar meus minutinhos. 5 minutos. Quero cumprimentar o presidente, e também aos demais vereadores que nós assistem com essa paciência aí, E eu quero mais me reportar, por exemplo, em relação ao que o Nico falava há pouco, em relação às diárias. É admissível que o prefeito entenda dessa forma aí que ele vem fazendo. Mandar um caminhão daqui para fazer, botar 3 cargas, 4, 5 funcionários lá no 31 de maio. Isso é um absurdo. E, então, por quê? Porque não quer simplesmente dispensar 1 ou 2 funcionários, 2 secretários até o final do ano, sabe? Então, eu não sei que situação que vai ficar. Há poucos dias, o Lar do Idoso me procurava que tinha que fechar se não repassasse. Autorizamos, aí está sendo repassado 3 mil para pagar, que já estão devendo. Hoje eu estive numa empresa aqui que presta serviço para a prefeitura aqui, daí está no terceiro mês que não recebe, e o serviço precisa continuar. Os universitários não estão recebendo. Então, é uma situação meio preocupante. Agora tu vê que alguém, um exemplo, está recebendo muito bem, entendeu? Inclusive o próprio prefeito, entendeu? Então, e tu não vê nada de atitude dele de diminuir cargos, todos os vereadores viram, os contratos continuam todos vindo aí. Então, a situação bastante complicada. Espero eu que tome uma providência nos próximos dias. Eu devem ter percebido, apresentei 2 indicações em relação ao trânsito. Já há 2 anos tem um coordenador de trânsito no município, mas não se tem um quebra-mola. Você tem uma segunda rótula ali que não está dando certo. Eu dizia antes, e concordo que muitos concordaram de fazer, pelo menos na época, daquela forma, e aquela rota ali está com problema, e já deu vários acidentes, e certamente, aumentando o trânsito, vai continuar. Então, eu vejo que precisava se contratar uma empresa, ou aqui mesmo criar uma comissão, juntamente dos vereadores e da administração, para discutir o trânsito na cidade. Eu quero ver quando chegar a safra, por onde vão passar os caminhões. Vai continuar sempre aquela polêmica. Ah, não pode ficar pensando, o Jânio não resolveu, agora quer forçar a resolver. Mas foram resolvidas muitas coisas, como pontes e bueiros, o próprio asfalto. Então é um problema que vai atacar lá em abril do ano que vem. Eu estou alertando e eu vou criticar e vou cobrar, porque tem como fazer. Basta, tu tem que ter prioridade. Agora, se a prioridade é CC e contrato, IFG e cursos e viagens, aí se a prioridade é essa, mas não era o que falavam antes. Então, nós precisamos ter realmente o que, que o prefeito quer. Esse mês tem alguém que fica bravo de eu falar, né? Mas o prefeito, esse mês passado, no portal Transparência, já vou repetir de novo, mostra que ele recebeu R$20.090. R$20.090. Então, se tivesse diminuído esses 4, 5, dava para pagar umas quantas diárias lá para quem está trabalhando, umas quantas horas extra para quem está ali na saúde também. Então, as dificuldades são bastante. E quem viaja, tem gente aqui até pedindo informação aqui na Câmara por algumas questões que eu estou levantando, mas nós, vereadores, no portal da transparência dos vereadores, as diárias também estão aparecendo como vantagem, como salário. Então, não adianta levarem a coisa que o Jorge está criticando, que o Jorge está falando, estou falando que o portal da transparência está mostrando. E, de alguma forma, de certo, foi pago esses valores. Mas, por outro lado, tu vê uma situação muito caótica hoje. Quando tem um monitor de creche que ganha R$520, nós temos 10 ou 12 concursados, estamos contratando mais 10, e a situação... E digo mais, eu levantei uma polêmica aqui, criou-se uma polêmica porque o Jorge criticou os agentes de saúde. Eu gostaria que os vereadores, cada um perguntasse na sua comunidade, na outras comunidades, se os agentes de saúde estão visitando tranquilamente. Estão visitando todos os meses, principalmente aqui na cidade. Não vou dizer todos, não vão dizer que o Jorge está falando, tem agente de saúde até bom demais, até bom demais. Até eu acho que o vereador Pique tem o privilégio de ter na região dele ali, mas tem uns que vão duas, três vezes por ano, e faz muito tempo isso, e eu vou pegar fundo agora e vou propor a sindicância aqui e colocar as pessoas, para que não vão, cada agente de saúde que vai nas casas, eu vou falar do Jorge Abreu, primeira coisa, chegar lá, eu vou falar, vai cumprir o serviço deles. Daí querem PEMAC, querem viagem a Porto Alegre, querem discutir em sindicato, mas não trabalha. Só quer receber no fim do mês. Isso aí tem que ir para casa. Por isso que tem que ter um prefeito de verdade mesmo, um prefeito que olhe para frente, um prefeito que olhe para o futuro, não só para o próprio bolso dele e a placa que vai na parede. Muito obrigado.
Antes de devolver a palavra ao presidente, só queria dizer que a saída para o trânsito da Joia é duplicar aquela ponte aí. Se duplicar aquela ponte do Lajeado é a saída para o trânsito da Joia, senão não tem outra saída. Obrigado.
Obrigado, presidente. E se o prefeito não apresentar uma proposta, nos próximos dias para o trânsito, nós vamos, então, vou convidar os vereadores para nós fazer uma audiência pública com o comércio, com as empresas aqui, para que nós discuta realmente qual é o melhor caminho do trânsito. Obrigado. São 18, 20 horas e 20 minutos, declaro encerrada a sessão.